Nós temos agora um assunto, já falamos de música, agora falar de um esporte, que é a patinação artística, né? E quem está conosco é a professora Ellen Rebelo Sorato. Bom dia, professora.
Bom dia, Jair. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Professora patinadora.
Professora patinadora, sou atleta também.
Olha, é uma arte subir num calçado que tem umas rodinhas e fazer algumas acrobacias, alguns movimentos bem legais, né?
Exatamente.
Não é fácil não, a princípio, né?
Então,
qual é o conceito? Explica pra gente.
As pessoas acham que não é fácil, mas com didática, né, com metodologia, acaba sendo muito mais fácil do que parece,
claro,
né? Às vezes o aluno chega pra gente sem saber deslizar e sai da aula já fazendo os elementos básicos da patinação.
Para mim, que sou leigo, e a maioria, né, a gente vê dois tipos de patins. Os patins que têm as rodas uma atrás da outra, né?
Isso.
Uma fileirinha de rodinha só. E o outro que tem duas atrás, duas na frente, né? Qual é a diferença definindo os dois?
Então, a patinação artística que eu dou aula, a minha modalidade, é o patins quad. Esse que tem duas rodinhas na frente e atrás.
Certo.
Esse a gente chama de patins quad, quatro rodinhas. E o outro, ele se chama o roller, né?
Roller.
Isso, é o patins inline. Mas eu só dou aula de patins quad.
Certo, legal. Há quanto tempo você é professora?
Eu sou professora de patinação artística desde 2019, na verdade.
Muito bem. E você dá aula onde, aqui na região?
Então, eu sou de Criciúma atualmente, né? Hoje eu tenho aulas em Criciúma no Colégio Adventista, tenho aulas em Tubarão no Colégio Adventista também, alugo uma quadra também em Criciúma, que é do Ginásio Santo Antônio. Eu estou entrando agora em agosto, fechamos uma parceria com o Colégio São Bento. E eu tenho um projeto social também em Cocal do Sul e um projeto já que está saindo do papel com a Prefeitura de Pedras Grandes. Inclusive, hoje também passei aqui na prefeitura, né, para ter uma reunião com a Estela, para quem sabe a gente consiga trazer esse projeto social também para a cidade de Uruçanga. Eu venho tentando há muito tempo, mas ainda não consegui essa parceria com a prefeitura daqui.
O projeto social, apoiado por uma prefeitura, ele significa que a prefeitura pode dar o apoio financeiro, pagar o professor e as aulas serem mais acessíveis ou até gratuitas?
Isso vai depender da negociação que a gente tem com a prefeitura, né?
Claro.
Existem várias formas de negociação. Pode ser uma contratação direta, pode ser um projeto onde a prefeitura cede um espaço para o projeto social e também horas para que eu possa explorar minhas aulas particulares. Então, isso vai depender do que a prefeitura tem para oferecer.
O que difere a patinação artística de outras modalidades?
Olha, eu sou meio suspeita para falar, né? Mas eu acho a patinação artística, eu considero a patinação artística um esporte extremamente completo.
É um show, né?
Ela forma o indivíduo, não só, né, a criança como atleta, mas como pessoa mesmo para a vida, né? É um esporte muito técnico, um esporte de muita disciplina, muita resiliência. E ela acaba tornando, né, o aluno, tanto a criança quanto o adulto, a gente tem aula para ambos, né? Meninos, meninas. Então, acaba tornando uma pessoa mais forte para a vida mesmo. Eu costumo brincar que é dessa forma que acontece.
Desenvolve várias outras habilidades, né?
Várias habilidades. Força, flexibilidade, coordenação motora, noção de ritmo. Essa sensação mesmo de bem-estar, né? Mexe muito com essas questões do exercício físico em si, né? Questões fisiológicas, bioquímicas, toda essa questão de disciplina, como eu já falei anteriormente, né? Comprometimento, responsabilidade, tudo isso.
É o tipo de esporte que ele é indicado para se praticar com assistência de um professor, né? A pessoa comprar um patins e fazer por conta própria, ok, mas é muito mais perigoso e você começa a praticar de forma errada, inclusive, né?
Exatamente. Muita gente desiste porque acaba não tendo uma orientação apropriada, né? E acha que é muito difícil, mas às vezes é um detalhezinho técnico que faz toda a diferença.
Legal. A gente olha os vídeos, parece tão fácil, porque já sabe, né? Você começa do nada, você está parado, você começa o movimento, parece que não precisa nem impulsionar, acontece assim de forma tão natural, não é?
Então, mas eu brinquei, igual andar de bicicleta, igual dirigir um carro, acaba, depois que tu aprende a deslizar, acaba se tornando algo realmente automático.
Existe uma idade ideal para começar?
Geralmente eu indico a partir dos 5 anos, né, que é onde a criança começa a ter mais essa questão de equilíbrio, mais atenção também. Não é regra, né? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. E aí sem limite de idade.
Sem limite de idade.
Sem limite de idade. Tenho muitas adultas, muitas mães e filhas também, que acabam levando a filha. É um esporte que, às vezes, ela praticou quando era criança e acaba também ficando ali aproveitando, né? Otimizando o tempo dela, desenvolvendo uma atividade de lazer, um exercício físico juntamente com a filha.
Você tem muitos casos de pessoas que começaram dizendo eu não vou conseguir, eu não posso, não vai, e superaram Sim. esse medo?
Tenho inúmeros casos desses e acho que é uma das coisas que é mais gratificante de ser professor, né? A gente vê o aluno ali com medo, não solta a mão do professor e em poucas aulas ele já está desmistificando isso que ele construiu e já está deslizando sozinho, fazendo os elementos da modalidade. E eu acho que esse desbloqueio do medo é a maior superação assim, para o aluno e a maior gratificação assim, para o professor.
Uhum. Como é que é uma primeira aula, por exemplo? Há muita didática antes da prática?
Então, o aluno chega, se ele não sabe deslizar, né? A primeira coisa que eu faço é travar um pouquinho as rodinhas. A gente tem essa opção, né? Para que o patins não fique tão liso. Eu já dou os comandos de que ele precisa ter, né? Que é a postura que eu chamo, onde o joelho tem que estar flexionado, os braços têm que estarem estendidos, né? Para manter essa postura, para dar maior equilíbrio. E é próprio da patinação artística mesmo, estar com os braços estendidos para manter essa postura, né? De precisão, de força, de leveza. E a partir disso, eu vou dando os comandos que ele precisa de como levantar o pé, de como impulsionar. Fico de mão dada também nesse primeiro momento, até que o aluno né, se sinta seguro para poder estar começando a deslizar sozinho. Começou a ter esses primeiros passos, eu já começo a soltar um pouquinho as rodinhas para que ele já comece mesmo a deslizar.
Uhum. Quadra esportiva é um bom local para praticar?
Exatamente. Uhum. Qualquer quadra poliesportiva, de madeira, cimento com pintura, um cimento queimado liso também é possível para a gente praticar.
Como é que está sendo em Cocal do Sul, já que Cocal é a cidade mais próxima de onde estamos?
Ó, sucesso total. O projeto está com uma demanda gigante, assim, muita gente na lista de espera, porque, infelizmente, a patinação artística ela utiliza um equipamento que é um pouquinho caro. Certo. Hoje eu só tenho 15 patins né, disponíveis para fazer as aulas em Cocal do Sul, então eu consigo atender 15 crianças de manhã e 15 crianças à tarde. Porém, né, tem uma lista de espera aí gigantesca e aí está acontecendo essa parceria com a prefeitura. Né? Eles vão adquirir 10 pares de patins para que a gente possa ampliar a gama de alunos que a gente consegue atender.
Quanto custa um par de patins aproximadamente?
Então, a patinação artística ela não pode ser utilizado qualquer patins. Necessita ser um patins próprio para a modalidade. Por quê? Os patins que são vendidos hoje no comércio tradicional, eles têm uma bota muito mole, muitas partes plásticas. E aí não vai oferecer a firmeza que a nossa modalidade necessita. Certo. E nem a segurança. Acaba quebrando fácil no pé do aluno, né? Uhum. Então, hoje, só existe uma marca nacional que fabrica patins próprios para a modalidade, que é a marca RYE. Uhum. E hoje, um patins iniciante está na faixa de R$1.500.
R-Y-E.
Isso. High. Isso mesmo.
Muito bom. A questão emocional, né? Trabalhar o emocional da pessoa, né? Tirar o medo dela, né? É um processo que demora muito, não?
Depende de criança para criança, de adulto para adulto, né? As minhas aulas, elas são coletivas, mas o tratamento é totalmente individualizado, né? Claro. Então, isso vai depender muito de criança para criança, de adulto para adulto.
Depois que você toma um certo impulso, eu já ouvi essa frase, que o frear é sempre um desafio, né?
Então...
Ou fazer manobras, curvas, né? Por exemplo, andar em círculo, por exemplo, né? Tem uma técnica né, que se aprende, né? Evidente.
Tem sim. As crianças chegam para mim, o aluno, enfim... querendo já, mas eu já sei deslizar, mas eu não sei frear. Geralmente, eu não ensino na primeira aula. Por quê? Porque para frear, a gente precisa ficar sobre um pé só. Então, é um pouquinho mais difícil. Aí eles chegam, mas como assim eu vou deslizar sem saber frear? Eles vão dar um jeito de parar, tá? Então, quando o aluno já está começando a desenvolver melhor essa questão né, de equilíbrio, de força, aí a gente começa a ensinar a frear. E essa questão de você que você comentou de fazer manobras, curvas, círculo, né? Isso tudo exige uma técnica também, né? Exige trabalhar os eixos, né? Eixo externo, eixo interno, tudo isso que ele vai também aprender nas aulas.
Você já participou de muitos campeonatos?
Já participei de alguns, já fui campeã catarinense, também campeã brasileira na minha categoria.
Você foi campeã catarinense brasileira?
Sim.
Que legal, hein? Conta um pouquinho das experiências que você viveu aí nos eventos que participou.
Então, eu comecei já mais velha no esporte também, então, assim, quem, adulto que está ouvindo, nossa, sempre tive o sonho de aprender a patinar, mas é um esporte de rendimento que tem que começar quando criança, não. Não é regra. A patinação artística, claro, se você quer se tornar um campeão mundial, você tem que começar mais jovem, né? Eu, obviamente, não vou me tornar uma campeã mundial. Mas tem espaço para todo mundo, né? E isso foi muito legal, porque quando eu entrei no esporte, eu pensei que eu não teria essa desenvoltura toda. Mas, por já ter praticado, né, muitas outras atividades, eu sempre tive uma predisposição muito boa também para patinação artística. Uhum. E foi um desafio também bem grande para mim, mas eu foquei muito. Eu brinco que eu tenho bastante determinação, bastante força de vontade. Acompanhava as minhas colegas de treino de 15 anos de igual para igual ali. E estava sempre tentando, né, evoluir, buscar o máximo. Mas essa questão mesmo de nervosismo, de emoção, é tudo um mix feelings que eu costumo dizer, que pega a gente ali na hora. Às vezes tu tá totalmente preparado, mas na hora chega e bate aquele nervosismo.
Uhum. O que é mais difícil? Uma apresentação solo ou uma dupla ou em grupo?
Então, a questão do grupo é difícil pela questão de sincronia, né?
Sim.
O grupo tem que estar muito bem alinhado, muito bem sincronizado, entrosado. Mas uma apresentação solo, o objetivo é você ali. Todo mundo está olhando somente para você. Então, exato, a pressão é um pouco maior.
Uhum. Dona Sônia Sorato, mãe da Ellen, Ribeirão da Areia. Um abraço para você e para ela.
Tá ouvindo.
Ribeirão da Areia, que estava em festa no final de semana.
Tava sim.
Povão invadiu o Ribeirão da Areia. Muito bom, patinação artística. Ampliando a geografia aqui na região, né?
Sim, estamos...
Possibilidade de Pedras Grandes, Uruçanga, quem sabe, né?
Exatamente. A gente está aberto aí, né, para todas as prefeituras da região. Já estou tentando contato também com Içara, com Orleans, outras prefeituras também, para que a gente possa levar esse projeto para pessoas também que às vezes não têm condição, né? Porque a patinação, querendo ou não, ela é um esporte um pouquinho mais elitizado, justamente pela questão do próprio equipamento, que não é um equipamento tão barato assim, né? Uhum.
A questão da sincronia e ritmo, uma apresentação sempre conta com uma música, a escolha da música para participar. Conta para a gente como é que é esse processo.
Sim, isso mesmo. Começa primeiramente onde a gente vai definir, né, o nível do aluno, em que categoria que ele vai participar, né? Existe categoria pela idade, pelo nível técnico. Uhum. A partir disso, né, tem o regulamento, os pré-requisitos que ele tem que cumprir, elementos técnicos daquela modalidade, daquela categoria que ele vai competir. E aí, depois a gente entra com essa parte mais artística, né? Que é a escolha da música,
colocar figurino,
os elementos coreográficos mais de braço, de movimentos de leveza, tudo isso.
Ah, perfeito. Para cada modalidade, você tem que desenvolver alguns movimentos, né?
Exatamente.
Para passar pela avaliação, né?
A avaliação.
Muito bem. O esporte também ajuda, eu imagino, na socialização, né?
Claro.
Por exemplo, a pessoa que vai para uma academia não vai somente para a academia com aquela finalidade de fazer musculação ou qualquer outro tipo de modalidade, mas a socialização é importante também, né? Faz amizades, né?
Fazer amizades, com certeza. A minha escola, ela não trabalha somente com competição, por exemplo, e sim com lazer também, para aquelas pessoas que, eu já sou mais velha, não quero competir, tranquilo. Eu sou criança, mas não quero competir, tranquilo, tá? Como eu falei, é uma modalidade super completa, ela dá conta de atender desde as crianças e adultos que querem levar o esporte adiante como algo mais técnico, mais profissional, participar de competições, tanto para essa parte, né, de lazer, de desenvolver mais essa questão de socialização, de ter uma atividade prazerosa, né, para desenvolver no seu dia a dia. Uma atividade que é um exercício físico, diferente, né, de uma academia que está ali engessada nos aparelhos, enfim. E como eu falei, é uma modalidade super completa, né? Trabalha tanto membros inferiores, membros superiores, core, tudo isso, além também de contribuir muito para o mental.
Qual foi a apresentação que mais marcou na tua vida em termos de até de grau de dificuldade ou assim que foi mais marcante?
Minha ou dos meus atletas?
Não, na sua,
minha?
Sim, como profissional, como professora.
Eu acho que a mais marcante foi a primeira vez que eu participei de um campeonato brasileiro.
Onde é que foi isso?
Isso foi em Brasília.
Certo.
Éramos eu e uma outra aluna minha competindo. Então, a gente estava assim, uma torcendo pela outra, mas claro que quando a gente compete, a gente quer ganhar, né? Eu fiquei em segundo lugar, a minha atleta ficou em primeiro lugar. E nada mais justo, né? É muito mais nova que eu, e a gente competia na mesma categoria. E eu acho que foi uma das mais marcantes, assim, porque tem justamente isso. Na patinação, a gente torce muito umas pelas outras. Uhum. E não só em relação ao atleta, né? Eu como atleta, mas eu como professora, torço muito pelos meus alunos. Mas eu brinco que o importante não é a medalha, né? O importante é o quanto ele se esforça para estar lá e para se superar. Superar ele mesmo, né? Então, e as crianças também, torcendo umas pelas outras, mesmo que elas vão competir na mesma categoria, assim. Isso é uma coisa que me emociona bastante, e me emocionou bastante nesse campeonato, porque mesmo eu ficando em segundo lugar, e teve outras vezes que aconteceu o oposto, a gente torcia muito uma pela outra, abraçava, comemorava, como se fosse uma conquista nossa mesmo.
A procura pela patinação artística está aumentando na região?
Tem aumentado bastante. A Aura, na verdade, é um novo nome que eu trouxe para a minha escola para ressignificar mesmo a minha vida, o meu propósito de vida. Uhum. Ela diz muito com o que eu busco, né, para a minha vida. E apesar de ser um nome novo, né, para a gente estar implantando, tem uma procura alta, assim, a demanda de alunos está crescendo bastante. E, infelizmente, ainda é um esporte que não é conhecido. Mas toda vez que alguém ouve falar de patinação, já vai em busca nas redes sociais, já chama no WhatsApp para entender melhor como funciona.
É um esporte olímpico também, não é? Ou não?
Então,
na verdade,
temos um impasse.
Na Olimpíada, a gente acompanha a patinação sobre gelo, não é?
Exatamente. Então, a patinação artística tenta ser um esporte olímpico há muitos anos. Ainda não é, porque os comitês alegam que a patinação artística sobre rodas é o mesmo esporte da patinação artística no gelo. E, de fato, são as mesmas regras, né? Os mesmos elementos técnicos. Então, tem esse impasse de não tornar a patinação sobre rodas olímpica, porque a do gelo já é uma modalidade olímpica. Então, ainda tem essa questão.
O skate venceu essa barreira,
O
né?
skate venceu essa barreira.
Eu não lembro se existe o surf também, é olímpico? Eu não lembro.
Eu não estou lembrada.
Bom,
agora
mas
também.
O skate já é, né?
Exato.
Inclusive com campeã brasileira, né?
Uhum.
Muito bem. Eu queria perguntar aqui, você dá aulas em finais de semana, em alguns casos também?
Também. Hoje em Cocal do Sul eu também exploro minhas aulas particulares na arena.
Certo.
Aos domingos, das 8 às 10 da manhã.
Aulas particulares, né?
Particulares. É, não é...
Aos domingos.
Particulares, quando eu falo aulas particulares, é que eu não atendo pelo projeto, mas as minhas aulas são coletivas, elas não são individuais.
Para
né?
iniciantes e já
iniciantes,
avançados?
Iniciantes, avançados, as nossas turmas são mistas, mas como eu falei, o tratamento é totalmente individualizado. Quando eu convido um aluno, por exemplo, para competição, aí é um treino um pouquinho diferenciado. Inclusive, a gente está começando agora com aulas particulares também para esses alunos que necessitam de um olhar mais técnico, né?
O nome da escola é Aura.
Aura Patinação Artística.
Aura Patinação Artística. Gostou do nosso tema? Legal, né? Obrigado por ter vindo, professora e patinadora Ellen Rebelo Sorato. Muito sucesso, né? Nas aulas da região e que novos e vários alunos venham também para aprender, porque é legal, é desafiador. É uma sensação de autonomia, de estar voando mesmo no solo, né?
Isso.
Depois de avançar um pouco, a pessoa faz manobras assim que ela nunca imaginaria, né?
Exatamente, exatamente.
Só o fato de você ganhar uma distância sobre rodas já é bacana, né?
Uhum, já é bem desafiador e bem gratificante.
Trouxe os patinhos hoje, não?
Ai, não trouxe.
Ah, pois é. Eu tinha provocar aqui o passeio da Ellen sobre as rodas aqui no nosso estúdio.
Eu ia colocar você, né?
Que,
patinar,
eu não,
meninos,
eu não.
Não podem.
Você é professora. A nossa mesa oval aqui permite fazer várias voltas aqui.
Permite.
Óbvio. E o piso é bem bom, né, Ellen?
Bem bom. Esse dá pra patinar.
Fica pra próxima, então, tá?
Pra próxima. Obrigada.
Muito bom. Obrigado. Muito sucesso, tá?
Obrigada. Obrigada pela oportunidade.